Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Você falando agora, eu vivi uma experiência que eu acho que chega perto do que como posso dizer, do que seria isso, né? Porque assim, aqui em casa a gente teve uma menina e com 2 anos e meio nasceram as gêmeas. E
Você maternou,
olha, eu vou te falar.
Com certeza você maternou também. Não dizer.
Foi muito punk, assim. Foi muito, muito. É uma coisa surreal, assim, né? As pessoas que me escutam falando isso, assim, eu acabo sempre desmontando um pouco essa ideia de, ah, que lindo gêmeos. Né? Não é assim, sabe? Não é uma coisa fácil, né? Porque com a primeira, é exatamente isso que você fala, assim, né? Eu não tinha me tocado disso, assim. Porque com a primeira, fica muito, os primeiros meses ali, fica muito na função da mãe. Né, dar o peito, né, acordar de madrugada, o máximo que eu fazia era levantar, pegar ela, levar para a mãe, e acabou por ali. Né? Mas com a vinda das meninas, assim, não tinha, sabe, não tinha duas mães, era só uma, então eu entrei na jogada. Ah. Né? E chegou um momento assim que eu pensei, cara, eu não vou mais dormir. Dormir é para os fracos. A partir de hoje eu vou virar direto, assim, né? Porque assim, não dava, assim, não conseguia dormir. E aí eu fiquei pensando, cara, é isso, né? É isso que vive uma mulher, né, que está sem uma rede de apoio, mãe solo, né, e que precisa dar conta daquela vida, né? Assim, não é assim qualquer coisa, né? Então assim, tem duas coisas que me fizeram pensar isso, né? E eu fiquei pensando quando você falava, assim, que a Vera e a Cornélia, ela veio aqui no Literatura e ela falou algo que eu acho que é bem interessante, assim, né? Quando ela fala de uma mudança de lugar, assim, né? Quando quando se deixa um pouco de lado essa ideia de mãe e pai, ou de função materna e função paterna, e se pode pensar no lugar de cuidador, uhum. Né? Que aí se pode, então, aí dividir um pouco mais, porque o pai vai lidar de um jeito, a mãe vai lidar de outro, e isso já está estabelecido, né, assim, em relação à posição subjetiva mesmo, né, em relação à função. O pai nunca vai ser como uma mãe, por mais maternagem, digamos assim, que ele faça, isso. Ele vai sempre ocupar essa posição.
Isso.
Né? E a mãe também. Né? Então, quando a gente pensa nessa ideia de cuidador, não seria aí uma possibilidade de saída justamente de quebra desses ideais tão, né, que pressionam tanto as mulheres nesse tempo?
Claro, claro. É bem importante isso que você traz, né? E penso até numa mudança com relação à licença, né? A licença maternidade é algo maior, a licença paternidade é algo menor, enfim, né? Em outros países não é assim, né? A coisa é bem mais aproximada, a licença maternidade da paternidade, em outros países, né? Países desenvolvidos, claro, né? Mas também ocorre que o filho fica doente, alguém vai ter que ficar em casa com o filho, né? Então, assim, você pode ter licença, naquele dia você é atestado já que você fica com o filho em casa. É só ligar lá no teu trabalho, ó, você tá doente, alguém vai ficar em casa com aquela criança. Né? Então, o cuidador, né? Pode ser o pai ou a mãe. Né? Se a mãe trabalha, fica o pai. Se o pai trabalha, fica a mãe. Se os dois trabalham, um dos dois. Enfim, tanto faz. Né? Então, acho que é muito importante isso que a Vera coloca mesmo. Eu acho que pensar na maternidade é pensar também quem cuida aí, né? Por que sua mãe cuida, né?
Isso. Exato. Exato, eu acho que essa é a interrogação que tem que ser feita, né? E claro que a gente tem uma questão social muito, muito forte ainda, né? Assim, eu acho que com as últimas décadas aí, eu acho que o homem foi perdendo gradativamente aquele lugar tão confortável, né? Que é um lugar infantil, na verdade, né? Um lugar meio que de rei, assim, né? Eu vejo assim, meus pais, meus avós, enfim, né? A mulher que cuida da casa e cuida dos filhos, e o homem sai para trabalhar e vai para o bar e vai se divertir e vai, enfim, né? Vai fazer o que ele quiser, né? E esse lugar ele foi se deteriorando, né? Com, digamos assim, um levante de uma consciência de que a paternidade ou a maternidade é um lugar que exige cumplicidade aí, né? Desses dois lados, né? E não apenas uma função materna, né? Que a mulher também pode trabalhar, a mulher também pode ir e vir, a mulher também pode se divertir, né? E sem que isso corrompa, digamos assim, o sacramento do casamento, digamos assim, né? Essa coisa tão, né, engessada também, né, em muitos aspectos, assim, né? Por conta, enfim, de N questões aí, né? Você acha que tem jeito?
Espero que sim. É o que eu falei no início. Eu fico muito contente, por um lado, de estar vendo os movimentos, assim, sabe? Eu acho que só através disso é possível ter jeito aí, né? Então, eu fico muito contente com isso. Assim, eu acho que há um tempo atrás, as mulheres não conseguiam se colocar nesse lugar, né? Acho que é toda uma questão de construção mesmo histórica, como você falou, de educação, né? De tradição, né? Machismo mesmo, né? Estrutural, que a gente sabe que existe, e a nossa geração está aprendendo com isso. Espero que as próximas possam, né, colher esses frutos aí para continuar em movimento, né? Porque acho que antigamente tinha muito essa questão da mulher, cada uma por si, tinha uma questão da rivalidade, né? Uma coisa assim, da rivalidade feminina, né? Claro que acontece, normal, enfim, mas acontece entre pessoas, né? Por que é a mulher, né? Então, as mulheres se colocarem unidas, né, em prol de uma causa, eu acho fundamental, assim, eu acho lindo, assim, os movimentos que ocorrem diante disso. Eu acho lindo pensar que hoje em dia temos mais mulheres em várias áreas, sabe, da literatura. Tem umas amigas que têm um clube de assinatura que é só de escritoras mulheres, contemporâneas, sabe? Então, assim, é importante isso, assim, sabe? Esses movimentos, assim, isso existe hoje porque, assim, há 10 anos atrás, eram só homens que ganhavam prêmios, só homens muito mais publicados do que mulheres, né? Então, eu acho que com o passar do tempo isso pode ter jeito. Não sei se a gente vai estar aqui para ver isso, Wagner, mas eu acho que para as nossas meninas, aí eu também tenho duas meninas, né? Você tem três, acho que para as nossas meninas aí o mundo vai ser um pouco mais diverso e mais livre, né? Eu acho que é muito uma prisão, assim, o que a gente recebeu, né, das nossas gerações anteriores, assim, né? A gente ficar muito aprisionado, assim. É claro que, de novo eu falo, né, do lugar de psicanalista, a gente já vai para a psicanálise meio que tentando uma subversão aí, né? As suas questões, enfim. Então, a gente sempre tenta, né, outras vias, mas falando em geral, acho que as pessoas vêm desse lugar assim, mais aprisionado, vejo uma liberdade maior, assim, que hoje, com relação às meninas, às mulheres. Eu tenho uma filha de 19 anos e uma de 6. Então, foram duas maternidades bem distantes, né, uma da outra, assim, né, com relação a tudo, assim, ao meu momento de vida, né, com a primeira eu estava trabalhando numa clínica psiquiátrica, quase nesse molde de acabei de ser contratada e engravidei, né. Mas, enfim, como eu falei, não tenho o que reclamar, tenho os privilégios, sempre tive minha rede de apoio, o marido ajudando, então, né, saí desse emprego e depois disso fui trabalhar na clínica, né, sempre foi o que eu quis, o consultório, mas, enfim, veio com o advento da maternidade, que eu falei, opa, né, então ali eu vou conseguir um horário mais flexível, ficar mais tempo, né, com a bebê e tudo mais, né? Então, eu tive essa escolha, né? E se eu trabalhasse 10 horas por dia, né? Naquele período, como é que faz daí? As mães, eu sempre penso, como é que faz, né? As mulheres que trabalham 10 horas por dia? Deixam a filha com outra pessoa, deixam a filha em creche, né? E dedicam-se a isso, assim. E eu queria trabalhar, sempre quis, né? Não optava... Não era uma opção para mim ficar em casa, né? E é isso que você falou, as mulheres hoje não querem só... Algumas sim, e tá tudo bem também, né? Algumas deixam o trabalho e tal para maternar, enfim, né? Uma escolha e tudo mais, mas não precisa mais ser só isso, né? O cuidado com a casa, com a criança. As mulheres querem trabalhar. Eu, com 2 meses, eu queria trabalhar, isso... Na primeira maternidade. Na segunda, ó, confesso que na segunda eu até queria ficar mais tempo em casa já. Porque já estava mais velha, eu queria, sabia que seria a última. Eu falei, ai, quero ficar mais tempo com essa bebê. Mas também voltei a trabalhar mais cedo. E acho que é fundamental, assim, olhar para isso como algo que possa promover uma mudança, assim, sabe? Pensar em falar disso, falar da possibilidade de passar informações, sabe, para as mulheres de que é possível, né, a gente tentar fazer diferente. Na própria campanha, na Maia Curta Cor, elas estão tentando várias questões, assim, ligadas a projetos mesmo, de saúde pública, para levar palestras, né, a mulheres, tem até alguns trabalhos com mulheres que moram na rua, né, moradoras de rua. Então, tem vários tópicos que são trabalhados nessa campanha, assim, sempre voltado à saúde mental materna. Né? E daí é desde um aspecto também preventivo, né, para algumas mulheres que não têm nem orientação com relação a isso. Né? Então, é super importante aí. Né?
Sim. 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 E eu acho que tem um lado avesso aí, né, de que tem um número, assim, muito maior do que outras gerações passadas de mulheres que escolhem não ter filhos.
Isso.
Né, e só que ainda assim existe uma pressão muito grande, né, do campo social, assim, né? Um clássico é você, assim, se casar ou encontrar alguém na sua vida, aí vem a tia ou a sogra ou a mãe perguntar, e daí, quando é que vai engravidar? Quando é que vocês vão ter bebê? E tal, né? Como se fosse, né, uma consequência de um relacionamento.
Uhum.
Né? E ou que só assim... só com filhos é que se compõe uma família.
Isso.
Né? A ideia de família.
Isso.
Né? Eu acho que esse acho que, na verdade, vai dizer da mesma questão aí, né? Em torno do feminino, da maternidade, né? E da escolha de não, né, ser mãe, né? Assim, que eu acho que é uma escolha legítima, né?
Legítima. Tem uma psicanalista que escreveu sobre isso, não me lembro o nome dela, vamos ver se você lembra, Wagner, que fala do mito do instinto materno. Tem algo... não sei se é esse o nome, não sei se é o livro dela, alguma coisa que eu li sobre isso, assim, que é um mito, assim, né? O que há é o desejo materno, né? É o desejo de ser mãe. Tem mulher que tem mulher que não tem. Né? E é isso, né? Então, não tem esse, essa questão, toda mulher tem um instinto materno. Não tem, tem mulher que não tem.
Sim.
Isso é importante também ser validado, né? A mulher não querer ser mãe.
Sim. Né? Porque eu acho que isso que você fala, né, da mulher não querer ser mãe, eu acho isso tão importante, porque são duas coisas muito diferentes, né? Assim, ter um filho, querer ter um filho e querer ser mãe.
Isso, exatamente.
Né? Exatamente. Acho que são duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é você querer ter um filho, né? Assim, quero ter filho, quero ter gêmeos. Né?
Você queria ter gêmeos, Wagner?
Não, nunca quis. Nunca nem pensei, nunca nem passou na minha cabeça que poderia acontecer isso comigo.
Uhum.
Né? E outra coisa é você ser pai, ser mãe,
isso,
né?
Isso.
E dar conta daquilo, assim, né? Assim, que é um trabalho enorme, né? Um exercício de atenção, né, de si e suspensão do seu tempo, né, muito grande, né, e eu acho que isso é algo que não que tenha que ser pensado, né, não acho que, assim, esses planejamentos muito certinhos, assim, de querer, né, engravidar e tal... Né? Assim, quando vem o filho, tudo desmorona, né? Assim.
Com certeza. Concordo com você. Eu acho que é algo que tem que ser pensado, sabe? Trabalhado, analisado mesmo, né? Pela mulher, né? Se ela quer ser mãe.
Sim.
E assim, a gente está falando da mulher, mas é do casal, né? Se a mulher quer ser mãe, se o homem quer ser pai, enfim, né?
Sim.
Porque é algo que, como você disse mesmo, né? Não é algo que vai ocupar, vai preencher algo daquela família. Pelo contrário, é uma coisa com a falta ali o tempo todo, né?
Sim. A Carol aqui, Carol BM Cunha, escreveu aqui, né, que a gente estava falando, além do ideal do corpo, o ideal de estar sempre feliz, com tudo em ordem, sob controle.
Uhum.
Né, eu acho que isso é bem importante, assim, né, porque, cara, não vai estar tudo em ordem, não vai estar tudo sob controle, né, não vai. A subjetividade de um bebê, ela já vem para romper com, né, assim, com essa ideia que a gente tem do que são as, como é que as coisas devem funcionar,
é,
né?
Ideal, né? Rompe, quebra, né? Já quebra, assim, de cara, assim, né? Eu sempre, eu fiz um trabalho um tempo, faz bastante tempo até, antes da pandemia, deve ter sido uns 6 anos atrás, que tinha no livro lá do núcleo que eu participava na EBP, um livro chamado, é um livro interno, assim, Maternidades Contemporâneas. E nele estava descrita a questão do baby blues, né, que é falado hoje, né, que é uma depressãozinha pós-parto, né, seria como se fosse uma tristeza puerpéria, assim, né, depois do parto, aquela sensação de tristeza que a mulher sente após um parto, nascimento do filho. Mas o baby blues só é nomeado agora, né, porque é algo que sei, eu tive nas duas vezes do pós-parto. Escuto a maioria das mulheres relatando para mim esse encontro com isso, assim mesmo, né? Que você está descrevendo. É, porque ele passa, né? A diferença da depressão pós-parto dela permanece, fica mais tempo e tal. Então é aquele período menor. Eu acho que toda mulher passa. Tem lá as estatísticas que é 80% e tal. Enfim, as 20% que não passam, não sei se entram nisso que ela falou, assim, de ter que estar com tudo sob controle, de ter que estar bem, sabe? Porque é muito difícil mesmo, né? É muito difícil você entrar em contato com isso. Porque depois do parto, daí vem toda essa outra questão, né? Além do próprio corpo, tem o psíquico aí, né? Porque daí é o corpo também em movimento, você tem que pensar em amamentar, né? Você tem que tudo, né? Você tem que tudo, na verdade, né? Como você falou, né? Com certeza um pai de gêmeas maternou um pouco, porque não tem como. Imagina trigêmeos, quadrigêmeos, né?
Sim. 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 É isso mesmo.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.